Alô, alô, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Neto Guimarães, Neto Batoré, Neto Várias Coisas, Neto Várias Coisas. Estamos aqui no episódio 99, que é a camisa do Ronaldo Fenômeno, né? O famoso 99. Episódio 99, pré-episódio 100, né? E aqui eu vou começar esse episódio dizendo aqui que eu já falei com algumas pessoas, pretendo falar com mais algumas. E se você, ouvinte, quiser também contribuir, fica atento aqui, ó, que eu vou explicar que o episódio número 100, ele vai conter áudios e pessoas falando um pouco sobre o podcast. Talvez, tipo, como a pessoa conheceu, alguma crítica da pessoa, uma mensagem que ela queira deixar de registro aí. Não tem muito filtro não, tá ligado? Se for uma coisa muito absurda assim, talvez eu pense duas vezes, né? Mas a ideia é que, tipo, fazer um programa colaborativo, tá ligado? Então, se você tiver interesse aí, mesmo que eu não fale com você, se você tiver interesse, você ouvinte aí, me fala aí, tipo, no Twitter ou no e-mail, né? No Twitter é @xeramods, xrmods, ou você fala no e-mail netodequim@gmail.com, e aí eu lhe explico melhor, assim, como você entra em contato comigo. E aí a gente organiza isso aí pra você mandar um áudiozinho. Se quiser também mandar uma mensagem de texto, à vontade aí. Nesses dois ambientes eu também vou estar apto. Mas enfim, dado o recado, esse episódio 99, ele na verdade vai ser também um episódio comemorativo, né? Porém, ele vai ser um pouquinho diferente. Tipo, ele vai tocar em aspectos um pouquinho diferentes. Ele vai ser uma espécie de retrospectiva do podcast Neto de Quem. E eu vou simplesmente pegar a lista de todos os episódios e ir comentando, tá ligado? Falando uma coisa ou outra, contando uma curiosidade ou outra, sei lá. Mas enfim, vamos lá. Primeiro episódio aqui, o episódio piloto. É dia 18 de fevereiro de 2019. Não lembro. Eu lembro que esse episódio eu gravei em casa, eu acho. Eu gravei com um microfonezinho USB que eu tinha. E eu acho que ele tem música, se eu não me engano. De background, tá ligado? E eu não sei o que exatamente eu falo, tá ligado? Eu acho que eu conto umas histórias aleatórias que aconteceram, assim, na minha vida e tal. Mas não sei direito. E aí o segundo e o terceiro episódio são nos mesmos moldes, assim, tá ligado? Eu contando umas histórias, eu gravando com esse microfonezinho, com as musiquinhas de fundo. E um ritmo meio lento, assim, tá ligado? Não sabia direito como eu queria fazer, tá ligado? Mas a real é que eu queria há muito tempo fazer um podcast já. Eu sou um grande entusiasta de ser ouvinte mesmo, assim, não necessariamente de fazer, né? Mas eu sou entusiasta da plataforma podcast há muitos anos. E eu sempre quis fazer, assim, tá ligado? Lá pra meados de 2013, 14, eu conheci o Nerdcast, que era o maior podcast na época, assim. E aí eu lembro de maratonar e acompanhar os lançamentos, assim, depois conhecer alguns outros, e alguns que sobrevivem até hoje aí, tá ligado? Mas eu lembro de gostar muito da plataforma, assim, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que você pode ouvir 100% concentrado, tipo, só fazendo isso, sabe? Deitadinho na sua cama, assim, e tal, você também pode consumir enquanto faz outras coisas, tá ligado? Então, eu acho que é um bagulho bem acessível, tá ligado? Para as pessoas. E, tipo, a maioria dos players hoje em dia você consegue ouvir de graça. É, e você, alguns deles você consegue até baixar, tá ligado? E manter salvo no seu celular, assim. E aí isso faz com que o conteúdo fique acessível para alguém, até alguém que não tem internet, por exemplo, tá ligado? E foi uma coisa que eu fiz muito na época que eu conheci podcast, era tipo baixar os episódios mesmo. E aí eu tinha eles disponíveis em qualquer lugar, assim, que eu quisesse dar play, tá ligado? Só com meu celular. Não precisava gastar internet nem porra nenhuma. E eu lembro que foi minha companhia em vários momentos, assim, que tipo eu não tinha mais nada para fazer, sabe? E aí eu sempre gostei muito da plataforma como um todo, assim. E eu acho áudio. Tipo assim, eu não gosto muito de me gravar. Tipo, gravar um vídeo da minha face, assim e tal. Eu não. Não sinto que eu sou uma pessoa expressiva, assim, o suficiente pra. Gerar resultados realmente legais, assim, com audiovisual, sabe? Eu não sou uma pessoa que é muito, muito visual, assim. Eu falei de várias formas aqui que eu tenho autoestima baixa, basicamente foi isso, né? Mas não é algo que me apetece, assim, trabalhar na frente das câmeras. Nunca foi. E também nunca tinha sido, na verdade, eu ser parte da. Tipo, eu ser a voz, tá ligado? Eu estar falando no microfone. Geralmente eu era o cara que regulava o áudio ali pra alguém cantar, tá ligado? Pra alguém falar. Eu era o cara que editava o áudio. Eu era o cara sempre fui, né? A pessoa behind the scenes, assim. E só que com o passar dos anos eu fui vendo que, tipo, a plataforma podcast, ela é tão diversa, tá ligado? Só que a gente meio que tá preso, a gente aqui no Brasil, a gente tá preso a alguns formatos que são os formatos que fazem sucesso, digamos assim. Que é o formato, aquele formato de mesa de bar, que é, sei lá, metade dos podcasts pré-pandemia, mais da metade, na verdade, eram assim, né? A maioria. E hoje em dia tem o modelo lá de vídeo, né? Que a galera posta no YouTube, que é umas entrevistas de 5 horas e meia, sei lá, com as pessoas. E aí é o modelo que faz muito sucesso aí no Brasil. Tipo, quando você fala em podcast, as pessoas só pensam nesses moldes, né? Só que eu comecei a ficar muito na pira que eu queria fazer uma parada um pouco diferente. Eu queria fazer uma parada mais besta, assim, tá ligado? E aí, os primeiros episódios, esses primeiros episódios que eu citei aqui, que são os episódios que não tem número na frente, né? Eles são episódios meio que eu tento achar o molde, assim, tá ligado? Eu tento entender, tipo, não, o que é que eu consigo fazer aqui de diferente, de legal, tá ligado? E aí, eu passei alguns episódios ainda falando aqui. Eu vou falar os títulos dos episódios aqui, né? Sei lá, tem o número 4 aqui. É a lição do mendigo e vermes. Eram uns títulos meio aleatórios, como eu boto até hoje, né? De coisas que eu falei no meio do podcast, assim, que não necessariamente, tipo, são, sei lá, esse episódio aqui tem quase 40 minutos, tá ligado? Eu acho que eu não falei só sobre a lição do mendigo e sobre vermes, sabe? Acho que eu falei muito mais coisas. Porém, era assim que eu achava que era legal, né? Nomear, e até hoje eu acho. É só botar um nome aleatório aí. E ao longo do tempo, você vai percebendo que, tipo, o molde do podcast, na verdade, virou o método mais fácil de fazer ele. Porque é o seguinte, os primeiros episódios, esses que não tem número, já que eu tava falando, eles não têm. Como que eu falo? Eles não têm uma. Quer dizer, eles têm uma pós-produção, tá ligado? Eles têm uma edição, eles têm uma. Minimamente eu pensei no roteiro, tá ligado? Assim. E aí os episódios que eu fui gravando depois, principalmente depois do número 13, que é o episódio gravei no meio da rua e foda-se, tipo, esse episódio 13 ele foi o meu com o divisor de águas, que foi o primeiro episódio que eu gravei no meio da rua. E aí foi um episódio que eu, assim como eu vinha tentando fazer, né, eu não fiz nenhuma edição. E aí, isso foi um episódio que foi uma virada de caixinha, assim. Que aí eu achei um modelo, tá ligado? Que eu entendi que, tipo, se eu falasse de uma maneira legal e expressiva, talvez eu não precisasse editar, porque eu não ia ter muitos momentos de silêncio, tá ligado? Eu não ia ter muitos momentos, sei lá, errando fala, tá ligado? Eu pensei em levar como se fosse realmente uma conversa, tá ligado? Mas uma conversa comigo mesmo, assim, que ninguém tá me perguntando nada, tá ligado? É só eu com vontade de falar uma ruma de bosta, pô. E aí, a partir desse episódio número 13, né, eu comecei a gravar no meio da rua. Não foram todos até aqui que eu gravei no meio da rua, né? Na verdade, os últimos, principalmente depois da pandemia, né? A maioria foram em casa, na real, né? Mas a coisa que eu aprendi na rua é, tipo, gravar o momento, assim. Tipo assim, eu vou pegar essa janela de 25 minutos, digamos aqui, que eu tenho disponíveis no meu dia. E aí eu vou ligar o gravador e eu vou simplesmente, tipo, vomitar todas as informações que meu cérebro tiver pra vomitar, tá ligado? E aí esse é basicamente o modelo que o NetGeekIn se tornou aí nos últimos anos. E foi muito devido a esse momento em que eu comecei a gravar no meio da rua, né? O episódio 13, né? E aí a gente vai subindo, né? A gente depois do 13 não tem o episódio 14, tem o 15, né? Aí não tem o 16, tem o 17 e não tem do 18 ao 21. E aí vocês podem me perguntar, mas Neto, por que isso? Cadê esses episódios? E aí eu falo que eu sou um rapaz um pouco burro às vezes, tá ligado? Porque eu perdi esses episódios, basicamente. Eu gravava com outra estrutura, com outro aplicativo, tá ligado? E aí, quando eu comecei a gravar no meio da rua, né? Uma das coisas que eu me preocupei foi em, tipo, arrumar jeito de gravar com uma qualidade boa, né? E aí eu fui procurando aplicativos e tal, e na época eu achei um que parecia legal para gravar no meio da rua. Só que, tipo, tinha um problema que eu não tinha me atentado, que era, quando eu bloqueava a tela do celular, o aplicativo, ele parava de gravar o áudio, tá ligado? Tipo assim, ele continuava gravando, porém o microfone ficava meio que mutado, sabe? E aí ficava um grande silêncio na gravação. E aí, esses episódios que não existem aí, né, que estão faltando na conta aí, o episódio 14, o 16 e o 18, 19, 20, eles foram episódios que foram gravados. Eu não lembro o que eu falei, eu não tenho registro nenhum deles. Mas eu lembro de publicá-los e, tipo, depois de publicá-los, eu lembro de alguém falar assim. Eu acredito que tenha sido Ramon, talvez, não sei. Mas, tipo, eu lembro de alguém falar: ei, os episódios lá estão com silêncio, tá ligado? No meio do episódio. Vá ver aí. Aí eu fui ver e realmente tava. E aí eu tomei a decisão que eu ia apagar, porque não fazia muito sentido, tá ligado? Era um, sei lá, um minuto de áudio de eu introduzindo assim o programa. Aí depois um silêncio de 7 minutos. E aí eu volto falando que eu comi o cu da sua mãe, tá ligado? Não era um negócio muito legal, não. Aí eu decidi tirar. E aí foi na época que eu vim pro aplicativo que eu gravo até hoje em dia, tá ligado? E aí, pô, começaram uma leva de episódios realmente muito loucos, tá ligado? Que foi um período que foi bem de desestabilidade mental também. Era um período que eu tava num tratamento assim intensivo com a terapia, né, com a psicoterapia. Na real, na época eu fazia psicanálise, né, e eu tava num período bem atribulado desse lado da minha cabeça aí. E aí muitos dos episódios eu gravava no caminho, que eu saía do trabalho e eu ia pra psicóloga, né, pra analista. E aí eu saía do trabalho, eu ia pra lá, e aí no meio do caminho eu botava pra gravar, tá ligado? Eu ia andando e gravando. E aí era um momento que, tipo, meu cérebro realmente tentava desligar um pouquinho ali pra não ficar, sei lá, ansioso com a sessão de psicanálise, tá ligado? E aí era um momento totalmente de distração, assim. Foram episódios que eu cheguei a uns resultados muito interessantes em termos de filosofia, sabe? Mesmo assim, profundidade de pensamentos e tal. É um episódio que eu sempre indico aqui, é o episódio do vômito da Aretuza. É um episódio que tem 32 minutos e eu basicamente falo sobre um meme de, sei lá, 2010, que é da menina vomitando lá. Mas eu faço uma análise bastante profunda, assim, bem interessante sobre esse vídeo, né? É o episódio 32, né? E aí antes, desse episódio 32, tem um episódio que é bem marcante também, que é a história do Me, que é, às vezes eu falo que é uma das melhores histórias que eu vivi na minha vida, assim, um bagulho bem aleatório, assim, que poderia ser uma sketch de humor, sabe? E aí sou eu contando pra Loris, essa história. Eu já ouvi algumas críticas a esse episódio, dizendo que a gente riu demais durante o episódio, mas, meu irmão, se a história é boa, como é que a pessoa vai contar sem rir, tá ligado? Foda-se, meu. Eu tava gravando, era a experiência de contar a história pra alguém, tá ligado? Porque eu sabia que se eu fosse gravar e tentar de alguma forma transformar num programa, talvez eu roteirizasse demais assim e não ficasse legal, né? Então, foi um episódio que eu acho maravilhoso, assim. É um dos episódios mais ouvidos, na real, tá ligado? E é isso, né? Muito louco, muito louco. E antes desse também tem um episódio que é o pós-protesto com o Jaon. Que eu e meu amigo Jaon, um abraço aí pro meu querido amigo Jaon. A gente foi pra um protesto pela primeira vez nas nossas vidas. Nossas vidas de isentões aí, nerds, né? Que no alto da sua jovem adultice, né, ali. Tipo, nunca tinham ido participado de um protesto, tá ligado? De um. Como é que fala? Uma mobilização, tá ligado? E aí a gente foi, e aí no pós-protesto a gente gravou esse episódio. Aí voltando, a gente falou um pouco sobre como foi a experiência. E falou outras besteiras também, tá ligado? Vamos subindo aqui na lista de podcasts para eu falar mais. O episódio 36, um episódio bastante importante também, que foi o episódio que Sofia Júlia, minha querida ex-namorada, um beijo, Sofia Júlia, ela vai estar presente, já confirmou presença no podcast número 100, né? Meu Deus, fez muito barulho aqui. Eu vou tomar uma aguinha. Mas é um episódio, né? O 36. É um podcast que Sofia Júlia, ela escreveu uma crítica sobre o podcast, né? Ela fez um trabalho da faculdade dela, que era para você escolher um podcast e você, tipo, narrar sobre ele, tá ligado? Narrar não, né? Você dissertar sobre ele, explicar assim e tal, e dar meio com uma sinopse. E fazer uma crítica também. Ela escreveu um texto sozinho e tal, pá, falando sobre o podcast. Eu li no, no nesse episódio, eu li essa crítica aí. É uma resenha crítica, né? O nome formal do que ela fez. Mas aí eu li lá e comentei também. Foi um episódio bem legal. Que eu vi o Neto de Quem sendo descrito assim por uma aluna da Academia de Audiovisual, né? Então, pô, interessante no mínimo, né? O episódio 37, o que é o episódio do cu tímido, é bem interessante também. Fala sobre algo que eu sempre converso aí. Lendo recados e indicando episódios. É o episódio 42. Foi um episódio que eu também fiz isso aqui de pegar a lista de episódios, né, e fazer uns comentários assim aleatórios. Eu indiquei alguns episódios. Então eu poderia acabar esse episódio aqui, né, e dizer, não, vá ouvir esse aí que eu devo ter feito um trabalho melhor. Mas aí eu vou fazer do resto daqui pra frente, né? Eu tô no episódio 42 ainda, temos até o 100 pra gente comentar. Então, vamos lá, né? Tem o episódio 44 e 45, que são os episódios de futurismo, né? Que eu falei sobre o futuro das habilitações. Das habilitações de direção, né, de carro, de moto, bicicleta. Falei também sobre a habilitação de pedestre. Episódio bem interessante sobre o futuro, tá ligado? Das habilitações. E o outro é o episódio do futuro das tatuagens, que é o 44, bem interessante também. E um detalhe legal é que, tipo, você vê que esses primeiros episódios aí, até o 40 e pouco, é um episódio um pouco maiores, tá ligado? Tem episódios aqui de, sei lá, 29 minutos, 30 e poucos minutos, meia hora, 25. É, eu não tinha chegado no ponto que, tipo, no geral, eu tentava acabar em volta dos 20 minutos, né? E aí eu sempre fazia uns episódios grandão, assim. Mas também porque o caminho era bem maior, né? O caminho lá entre o meu trabalho e a psicanálise era bem maior, né? Eu geralmente eu tentava preencher o caminho completo, né? Mas vamos lá, estamos no episódio 37. Sim, vamos lá. Não, 42 a gente tava, né? 40. A volta dos que não foram. Foi um episódio que eu gravei aí, ó. A gente já começa a ver os grandes gaps, né? Do Neto de Quem. O episódio 46 eu gravei dia 28 de junho de 2019. O 47 eu gravei dia 18 de julho. Tipo, quase um mês depois, tá ligado? Um grande gap aí. E aí, quando eu voltava, aí geralmente eu voltava com gosto de gás, mas aí passava uns dias e eu parava de novo, tá ligado? Mas aí podemos ver que julho, aí depois um episódio em agosto, aí depois um episódio em setembro, aí depois um episódio em outubro, aí novembro não teve nenhum, aí dezembro teve. Dezembro teve dois. Jesus do céu, que eu gravei dois episódios num dia só. Devia estar muito cheio de energia, né? Meu Deus, foram três episódios num dia só. Nossa Senhora. Não sei o que foi isso, mas foi, né? Temos aí o episódio 56, o episódio do Bota as Cara e Vai, que é um episódio motivacional muito bom, tá ligado? Quem quiser aí, dá prosseguimento. Tem o episódio 57, que é um episódio que minha querida Eveline, ela mandou e-mails, né? Eveline, que faz tempo que não aparece no Neto de Quem. Eu acho que, na verdade, Eveline tá seguindo a conta antiga, tá ligado? E agora ela não segue a conta nova no Twitter. Talvez ela nem saiba que tá existindo ainda o Neto de Quem, né? Podia ir atrás de Eveline, né? É uma grande ouvinte, Eveline. Se você tiver aí, minha querida, manda um oi aí, beleza? Mas eu falei sobre uns bagulho que ela falou, de caos médico e tal, ocultismo, assim, pá, não sei o que, bagulho doido, meu. Eu li lá um bagulho sobre, não sei o que. Episódio legal, episódio legal. Tem um episódio do Nível de Lombra, né? Que é um episódio muito bom, que eu falo sobre, tipo, né, as minhas relações com a Lombra, essa grande companheira do ser humano. Desde a antiguidade até os dias de hoje, tá ligado? A nossa querida e amada Lombra, né? E aí, temos aí no episódio 59, novamente a volta dos que não foram, ou seja, um hiato ali de um mês e meio, mais ou menos, sem programas, né? E aí, mais uma vez, eu volto postando vários programas. Pô, e aí tem um dos episódios mais aclamados, assim, do Neto de Quem. Eu não sei exatamente o porquê, mas esse episódio fez muito sucesso. É um dos episódios mais ouvidos até hoje. Que é o episódio 61, que eu conto a origem do Comando Vermelho. E, tipo, foi um dos poucos episódios, assim, que eu roteirizei, tá ligado? A parada, eu fiz uma pesquisa, assim, e tal. Separei os tópicos exatos que eu queria falar. E foi um episódio mais organizadozinho, assim, tá ligado? A desorganização que tem é da minha mente mesmo, que é essa, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Mas depois disso temos aí o 63 lendo comentários. É um episódio interessante, só lendo comentários das pessoas. É um dos poucos programas que foram só lendo comentários, né? Já que esse programa não tem tanta interação assim. Mas tamo aí, tamo trabalhando aí, criando conteúdo continuamente, que é pra ver se a gente chega lá, né? Pra ver se a gente atinge mais gente e interage mais aqui, cria mais dinâmica nesse programa, que tem tudo pra ser muito bom. E ele é muito bom, porém tem tudo pra ser mais muito bom ainda, né não? É isso mesmo. E no 65, eu leio o e-mail do Magnata. um dos grandes fãs aí do podcast Neto de Ken. Faz tempo que não aparece também, não sei que fim levou o meu querido Tauan Magnata. Um beijo pra você, meu querido. É o episódio 67, que é um belo episódio, contribuição aí do meu querido ouvinte e amigo Baia. Ele mandou um e-mail sobre merda, sobre o processo da digestão inteira, assim. E, pô, vou tomar uma água aqui. Pô, esse episódio aí mostra uma das grandes contribuições, tá ligado? Foram feitos aí pro Neto de Ken. Um grande momento, tá ligado? Vamos lá, mas o que? 68, finalmente a história do Cocozinho. É um dos episódios que eu contei, uma das melhores histórias assim, que eu vivi na minha vida também. E, pô, fiquei um pouco decepcionado que aparentemente eu hypei tanto a história, assim, tipo, eu criei tanto clímax, eu criei tanto. Eu referenciei tantas vezes essa história durante os episódios anteriores ao 68, né? Que eu acho que a galera esperava mais do que a história realmente era, tá ligado? E aí. Doideira, né? Tipo, parava pra pensar assim que às vezes você cria tanto hype que na verdade, quando chega, na verdade não é tudo isso, né? Mas enfim, é um belo episódio, conta uma bela história aí, quem quiser. Vai dar uma olhada aí, né? Tem outro episódio importante que é o 71, que é o episódio que foi patrocinado por PHD Água e Gás. É uma empresa que acreditou muito no meu trabalho. Inclusive lá no próximo episódio, né? No Neto de Ken, o número 100, o casal, que é o dono da PHD Água e Gás, eles vão participar, né? E eles vão. Como é que se fala? Eles vão falar um pouco, né? Sobre a experiência deles com o programa e tal. E vai ser muito legal a participação deles, tá ligado? Observações da madrugada na Ridinha. É um dos episódios na série onde eu simplesmente sento na área da minha casa aqui, aperto o botão de rec e eu começo a gravar e de repente coisas loucas começam a acontecer na rua, assim. E eu começo a descrever pra você. E aí você vê que, tipo, às vezes você olhar pra rua é muito mais divertido do que você olhar pra sua timeline do Twitter, tá ligado? E aí você para e entende a sua vozinha que fica lá todo dia de tarde sentada na calçada, tá ligado? Muito bom esse episódio, muito bom. Essa série, né? Temos aí o 74, por exemplo, que é um episódio aí clássico também da Madruga na Redinha, né? Tem o episódio 75, que é o recorde do fumante com menor concentração de nicotina nos dedos, que é um episódio muito bom, muito interessante. Eu discorro aí sobre esse caso, né, do fumante com a menor concentração de nicotina nos dedos. É um caso bem interessante. Recomendo bastante vocês verem aí. Tem o 77, que é um episódio de autoajuda, né? Muito bom. Aquele que começa com o meu professor. Episódio 81. Episódio nos auges da pandemia, né? Estávamos tendo aula à distância aí. De mais um desses cursos aí que eu aleatoriamente estou cursando de vez em quando. E aí lá, a gente pode ver o meu professor falando umas paradas, tá ligado? No começo da gravação, assim. Ele tava fazendo a chamada no final e começou a falar umas merda. Aí eu botei pra gravar e emendei num podcast e muito bom, pô. Temos aí depois, temos o episódio 83 e 84. São dois episódios que eu gravo fazendo coisas do meu dia a dia, tá ligado? Muito louco, muito louco. Temos aí antes também, temos o episódio 82, mais uma vez com a participação de Jaon. E dessa vez foi mais inesperado ainda, que simplesmente eu fui abrir o portão da minha casa e pra ele entrar, né? E eu simplesmente botei pra gravar, né? E não avisei nada. E aí temos as reações dele no início e temos no final ele realmente assim já lidando como se estivesse dentro do estúdio do programa, né? Pra você ver como é fácil entrar na mente das pessoas. Depois disso temos aí o último podcast feliz, que é o episódio 86, que é um episódio que eu questiono se será que o 86 será o último podcast feliz e o resto serão podcasts de apenas tristeza. Mas se você continuar ouvindo depois dele, né, você vai ver que na verdade não era não, o último podcast feliz. Esse podcast aqui tá sendo um episódio feliz, né? Então, né? Contradições às vezes rola. O episódio 87, que é um episódio de estatísticas de 2021 do Neto de Quem. Pra você que se interessa em dados e estatísticas, é um episódio muito bom. 89, abri meu bloco de notas e veja no que deu. Episódio que eu peguei o... Eu tenho um bloco de notas, né, que eu vou botando alguns tópicos que eu queria falar em algum momento no programa. Aí eu peguei o bloco de notas, eu abri e eu simplesmente comecei a falar tudo que tinha lá. E é um episódio bem legal, bem improvisado, assim, bem tchá, tá ligado? Episódio 90, episódio com interação do meu querido amigo Bizu, amigo e ouvinte, né? Ele me dá o prazer de adentrar o ouvido dele, né, de vez em quando. E eu adoro adentrar no ouvido dos outros, tá ligado? Dou maior valor. O 93, aquele que eu tento explicar o budismo de uma forma meio abstrata. Eu acho que provavelmente eu tava meio chapado nesse dia, eu não sei, não tenho certeza. Mas, enfim, não confiem em mim para descobrir o que é o budismo, tá ligado? Vão atrás aí e tentem descobrir por si mesmo, que eu não sou a melhor fonte, né? Vamos lá. Tem um episódio que eu peguei Covid, né? 94. Aí você vê que o episódio depois eu tava meio baleado ainda da Covid, que o episódio só tem 16 minutos, tá ligado? Aí temos o 96, que foi o episódio da nova leva que eu voltei a gravar, né? Que foi o primeiro episódio no estúdio. E temos aí, né, uma sucessão de episódios aí saindo aos pouquinhos. E é isso, né? Eu acho que esse foi o podcast que eu queria fazer no dia de hoje. Uma pequena retrospectiva aí de alguns episódios, alguns momentos interessantes do programa, né? E, enfim, como eu falei no início, se você tiver interesse em participar no próximo episódio, você pode entrar em contato comigo aí via Twitter ou via e-mail. Que aí, se você quiser mandar um texto, você pode mandar direto por essas vias. Se quiser mandar um áudio, aí a gente combina melhor direitinho aí. E aí você manda e você vai participar do episódio aqui. Mas enfim, se não quiser também, pô, não tô muito aí não, tá ligado? Às vezes eu falo assim, que ah, não sei o que, eu queria que a galera interagisse mais, não sei o que. Mas só porque eu tenho preguiça de criar as coisas do zero, né? E aí se alguém interage, me dá meio que um norte, assim, aí fica muito mais fácil gravar, né? E aí quanto menos trabalho, melhor. Mas se tiver que ter mais trabalho, mesmo só vai ter menos episódio. Aí vocês que sabem, o problema é de vocês, né? Tô nem aí não, tô feliz com o que eu tenho, tá ligado? Ai, eu não sei como é que vocês me aguentam não, mas se você ouviu até aqui, tipo, parabéns, tá ligado? Muito bom saber que alguém chegou tão longe, né? Mas se não ouviu também, você não tá nem ouvindo isso, né? Então, não tá ligado? Faz nem sentido. Eu tô distraído que eu tô olhando pra uma luz que tá se mexendo ali. Aí eu tô querendo que seja um alienígena. Às vezes eu fico sentado aqui na frente da minha casa só olhando assim e pensando, poxa, como seria legal se viesse um alienígena e levasse embora todo o planeta Terra, né? Pra outro canto, com outras paisagens, outros modos de vida. Que isso aqui já tá batido, né? Essa fase parece que a gente já passou. Mas enfim, é isso. Beleza, meus queridos? Qualquer coisa, fala aí, tá ligado? E nunca se esqueçam que dias melhores virão para todos nós. Beleza? Valeu, falou.